Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, aqui de Juiz de Fora, e nós vamos agora entrar no capítulo 2, no item inteligência. Porém, antes de entrarmos na inteligência, gostaríamos de retomar ainda um pouco sobre o pensamento, para dizer de um estudo bem interessante sobre o pensamento que nós hoje temos em mãos. Então, segundo os estudiosos deste tema, existem cinco níveis de pensamentos. Então, o primeiro nível é o pensamento primitivo, que ele não sai do dia a dia, do comum, daquele rastrear normal da vida. Hoje eu vou almoçar não sei aonde, hoje eu vou sair com isso, hoje eu vou fazer aquilo. É aquele pensamento que não muda, ele não sai, ele não desloca do natural, do trivial do dia a dia. Depois nós vamos para um outro nível de pensamento, que é o pensamento mágico, que é aquele pensamento que eu fico flutuando em sonhos. Ah, eu podia ser assim, eu podia fazer daquele jeito. Ah, vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou comprar uma lancha e vou sair pescando por aí. Enfim, são essas coisas meio que mágicas que não se fundamentam dentro de uma estrutura um pouquinho mais elaborada. Então, é o pensamento mágico. Você vê pessoas aí, como dizem no jargão popular, que vivem no mundo da lua, vivem sonhando, vivem falando só coisas mirabolantes, mas de poucas realizações. Depois, no terceiro nível, nós vamos ter o pensamento lógico. Esse já é mais interessante, porque esse já analisa antes de que o pensamento tome uma forma e que vá construir algo, ele já começa a analisar com mais lógica, ele já pensa se pode, se não pode, o que é que vai acontecer, as circunstâncias e o que vai gerar aquilo. Ele já não é mais aquela coisa mágica e nem primitiva, ele já elabora com lógica algum tipo de pensamento. Por exemplo, um exemplo bem claro, bem fácil para a gente entender, é quando alguém quer brigar conosco. A pessoa quer brigar. E aí eu elaboro um pensamento lógico. Eu não vou brigar com você. Não vai dar certo isso. Você vai me machucar, eu vou te machucar. Ou então nós vamos ficar inimigos. Para que isso? Vamos resolver aqui com conversa, ver o que que você está precisando, o que que eu te ofendi, o que que você não entendeu. Então, esse é o pensamento lógico. Depois nós vamos para um pensamento racional. Aí sim, aí, amigo, é quando eu mergulho de cabeça no conhecimento das coisas. Daí eu já começo a analisar não só para o meu dia a dia, porque até o pensamento lógico, você está utilizando o pensamento para as suas relações normais do dia a dia. Quando você entra no pensamento racional, aí é diferente. Você já começa a pensar assim, nossa, como é que funciona, por exemplo, essas tais máquinas de fazer bolhas de sabão? Como é que isso funciona? Pegar uma coisa bem simples, né, amigos? Daí você já abre uma máquina, já fica vendo como é que o ar entra ali, como é que sai o detergente, como é que forma a bolha. Enfim, você está racionalizando tudo. Alguém te fala, te faz uma proposta filosófica e você já para racionalizar aquilo. Será que é isso mesmo? Eu penso, logo eu existo? Ou eu existo porque eu penso? Sabe, você já inverte as situações, já começa a querer ver o outro lado, a outra face da moeda, digamos assim. Daí você está racionalizando tudo, você está trazendo para a razão, você está trazendo para a instituição do espírito, lá no self. Você vai trabalhar a lei de Deus que está dentro de você. Então você pega um fato, um fator, e leva lá para dentro de você. Mas espera aí, será que isso aí está certo mesmo? De que maneira que eu posso resolver isso de uma maneira mais completa? É daí que muitas vezes surgem pessoas que são muito ligadas aos perfeccionismos. Tudo para ele tem que ser muito perfeito, porque ele está tentando racionalizar com o self, que é perfeito na sua essência. Mas não há necessidade dessa busca imediata de perfeição. Isso vai brotando naturalmente em cada um de nós. O importante é racionalizarmos. O importante é quando nós, por exemplo, entramos numa faculdade de medicina, a gente não entra lá para ganhar dinheiro. Ah, eu vou formar médico ou médica, eu vou ganhar muito dinheiro. Se você for nesse pensamento, eu já posso dizer de uma vez, você vai perder a sua encarnação. Você vai chegar lá no final da encarnação com 200 apartamentos na praia, com lanchas, com iates, mas a sua encarnação será perdida, porque você não foi para ajudar a pessoa. Quando você vai trabalhar medicina ou qualquer área da saúde, você vai ali para aprender. E o instrumento, a sua ferramenta de aprendizagem é, infelizmente, o problema do outro. Então, o problema do outro constitui para você o seu aprendizado. Certa feita, eu estava vivendo um momento desse complicado no consultório dentário e a coisa estava muito difícil. Eu não era eu o paciente, mas eu estava com a paciente. E em determinada hora daquela dificuldade toda, eu disse assim, olha, isso aqui é um aprendizado para nós três. O aprendizado para a paciente, né, que está vivendo o processo, é um aprendizado para mim, que estou como observador do fato, e é um aprendizado para o dentista que está ali naquele momento se enriquecendo de conhecimentos. Então é preciso saber essas coisas com muitos detalhes. E, no final, vamos ter o pensamento cósmico. Aí sim, é um pensamento ligado com o cosmos, ligado com as grandezas do universo que nos aguarda. Então, recapitulando, é o pensamento primitivo, do dia a dia, do trivial, do comum. É o pensamento mágico, dos sonhos, das ilusões, das quimeras. O pensamento lógico, que já começa a buscar causas, efeitos, circunstâncias, enfim. Depois o pensamento racional, que aí sim já é uma busca quase que definitiva da apreensão das coisas. E depois o pensamento cósmico. Por aí nós vamos analisando como é que está o nosso nível de pensamento. Porque o nosso nível de pensamento, ele está na razão direta do nosso nível de consciência. Então o pensamento primitivo está ligado a uma consciência que dorme sem sonhos. Ela dorme, simplesmente dorme. Não quer saber de mais nada. Ih, não, isso aí não, não quer saber disso não. Pelo amor de Deus. Se tu vai numa palestra, por exemplo, fica pedindo a Deus para o tempo passar, fica olhando o relógio toda hora, fica pensando na panela que ficou no fogo, fica pensando no carro que vai ter que mandar levar no mecânico amanhã. Isso é consciência adormecida. Está ali, mas não está. Né? E o pensamento primitivo, ai, que coisa chata. Ah, não quero isso não, está muito chato isso. Depois você tem um nível de consciência que é o sono com sonhos, que encaixa com o pensamento mágico. Aí você está lá assistindo uma palestra, por exemplo, e está assim, nossa, eu vou ser um espírito superior. Aliás, eu já sou um espírito superior, porque as pessoas não percebem isso. Mas eu já sou superior. Olha só, eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo, eu dou passes, eu já atendo fraternalmente. Ah, eu sou muito bom. Nossa, quando eu chegar no mundo espiritual, com certeza eu vou ser muito bem recebido, recebida, porque afinal de contas eu sou um trabalhador, eu sou uma trabalhadora de Jesus, e estou aqui. Então, você está ligado ao pensamento mágico, que é realmente a coisa mais complexa. Depois, um pensamento, uma consciência de sono acordado, ou seja, você está sonhando, está meio que dormindo, mas já está acordando. Aí você já olha as coisas com mais cuidado, opa, peraí, não é por esse lado, quem sabe eu posso estar equivocado aqui. Aí já é aquela coisa mais interessante. A pessoa já analisa, já tem mais um nível de consciência condizente com um pouco mais da verdade, da realidade, e aí ela vai combinar com o pensamento lógico. Depois, o pensamento racional é a consciência que está transcendendo dela mesma. Ela já, não, agora não, agora eu estou desperto, peraí, isso aí não dá, isso aqui está contra a lei de Deus, aliás, nós temos que viver em função das leis de Deus, fazer aquilo que Jesus falou no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, enfim, já começa a racionalizar as coisas, a consciência está bem desperta. Aí não tem mais aqueles sonos, aqueles sonhos, aquela coisa, está desperta. E é um despertar maravilhoso, porque é quando você olha para o universo e você olha e fala assim, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Não é? É como aquele menino ou aquela menina que desperta na adolescência e começa a ver as coisas que o pai e a mãe fazem. Como é que eles mantêm essa casa? Como é que eles conseguem dinheiro? Antigamente, você ia no banco com seu pai e perguntava se você comprava dinheiro. Isso acontece muito com as crianças. Hoje não, hoje você já vai ao banco com seu pai e sabe que seu pai tem o dinheiro, sua mãe tem o dinheiro, porque eles trabalharam, porque eles construíram. Você começa a racionalizar a vida. Ah, então funciona desse jeito, existe um sistema que eu tenho que trabalhar para ter o dinheiro, para adquirir as coisas que eu necessito. Né? E depois, na consciência cósmica, vai encaixar com o pensamento cósmico, que é quando você tem lá aquela visão, aquela comunhão com o cosmos, aquela comunhão com o divino, aquela comunhão com Deus. Veja, prezados amigos, como é importante sabermos essas coisas. E fazer uma autoanálise, afinal de contas, o que eu estou fazendo nessa encarnação, sabe? O Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar que nós temos, ele vai falar isso quando ele estuda as potências da alma, quando ele coloca a vontade como a maior potência da alma, ele diz o seguinte: olha, nós temos coisas dentro de nós, a gente não imagina a grandeza que é, o que está guardado esperando ser, vir à tona, ser desperto, e nós ficamos assim, sabe? Ainda presos àquelas ilusões, aquelas coisas. De vez em quando eu vejo nas redes sociais espíritas, mas certas publicações assim que eu penso, nossa, eu não despertou, ainda não entendeu o que é a doutrina espírita, ainda não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Então, publicações muito ainda, sabe, sinceramente, muito infantis, que precisava de uma apuração para ser publicado. Porque nem tudo que chega para mim eu vou passando para frente. Aí que é o pensamento lógico. Mas será que eu vou passar isso para frente? Vai ser bom para alguém? Um dia desse eu fiz uma publicação, eu compartilhei uma publicação de uma fala, de alguém falando algo que o Divaldo Franco tinha dito a respeito de transição desses dias atuais. Eu li aquilo, achei interessante. Nossa, o Divaldo falou isso aqui, que bom, vou compartilhar. Compartilhei. Um amigo meu, que é um dos diretores espíritas, ele me mandou para mim uma mensagem lá no inbox. Ele disse assim: olha, eu admiro muito o seu trabalho, gosto muito da sua pesquisa, mas cuidado, não fica compartilhando qualquer coisa, não. Isso aí é mentira, isso aí não, Divaldo não disse isso. Tá vendo como é que a gente entra num embalo sem pensar? E olha que eu sou uma das pessoas que tento manter meu pensamento, pelo menos na área da lógica. E a gente erra. Eu vejo que as pessoas entram em determinadas situações, sabe? E aplaudem aquilo, sabe? E vão levando. Por quê? Porque confundem o pensamento mágico com o pensamento primitivo e vão fazendo esse rolo. Daí que, como nós dissemos no nosso estudo anterior, é tudo muito lógico, é tudo muito sequencial. Se eu estou fazendo algo, é porque eu quero fazer aquilo. Ninguém me impõe fazer aquilo. Se eu me permito essa imposição de alguém, ou externa, é porque eu gostei daquele negócio, eu oprimido. Eu gosto de ser oprimido. Enquanto eu sou oprimido, eu sou vítima. Ai, que delícia ser vítima. Todo mundo tem peninha de mim. Todo mundo faz mingauzinho para mim, traz canjinha. Ah, escreve para mim assim: coitado de você, coitada. Ah, meus amigos, isso não existe, não existe vítima. Eu me vitimo, só eu posso me tornar vítima de mim mesmo, mas ninguém. São esses conhecimentos que nós vamos aprendendo com Joana, aprendendo com Kardec, aprendendo com André Luiz e principalmente com o Evangelho de Jesus. Então, Jesus chegou aqui e disse assim: vós sois todos deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso é para pensar. Ou seja, o que ele falou naquele momento? Vocês chegarão à consciência e ao pensamento cósmico, como eu cheguei. E nós vamos ficar aqui pensando: ah, na outra encarnação eu faço isso. A outra encarnação ou vai ser, olha, presta atenção, qualquer as duas possibilidades. A outra encarnação, minha gente, ou vai ser num mundo completamente diferente desse, como um mundo de regeneração. Não pensem vocês que vai ser uma maravilha, porque lá vai ter muita disciplina, mas muita disciplina mesmo, que muita gente não quer, né? Muita gente, às vezes, abandona certos postulados aí de filosofia e espiritualistas, porque não querem disciplina. Eu não quero me disciplinar nisso. Ou então nós vamos encontrar um mundo primitivo, que é um mundo de dores, um mundo complicado, um mundo de exílio. Então nós temos essas duas opções. Então o que nós temos que fazer? Acordar. Acordar o pensamento, acordar a consciência. Olha, foi muito bom conversar com você. Fique com Deus, fique com Jesus, que Ele possa te orientar sempre e que você possa despertar sempre esse potencial divino que você é. Muita paz.